Minha irmã, meu irmão, você acompanhou pela Rede Excelsior de Comunicação a transmissão da solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Tenham todos um excelente 4 de junho, um excelente feriado de Corpus Christi. Na locução, João Vitor, na operação, Emerson Araújo, Ivan Marques, uma equipe especial levando mais uma transmissão arquidiocesana para vocês. Sigam agora com a programação da nossa Rede Excelsior de Comunicação.
Você acompanhou na Rede Excelsior de Comunicação a Santa Missa de Corpus Christi, diretamente da Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, presidida pelo Cardeal Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela. Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
A voz das mulheres também é cultura. Vamos ouvir com a museóloga Rita Fonseca, do Instituto Geográfico Histórico da Bahia.
Estou passando aqui para convidar vocês para conhecer o GHB, assim como outros espaços de cultura da nossa cidade. Espaços de cultura, galerias, museus, eles estão abertos diariamente para que toda a sociedade possa usufruir de todo o acervo que eles dispõem. O IGHB, ele fica situado na Piedade, em frente ao Shopping Center Lapa e muito próximo, quase em frente também à OAB. Nós estamos abertos diariamente das 13 às 18 horas e possuímos um acervo brilhante, interessantíssimo e muito educativo para vocês, ouvintes. Nós dispomos de uma biblioteca que contém mais ou menos 35 a 40 mil exemplares, entre geografia, história, antropologia, sociologia. Nós dispomos de uma coleção de jornal fantástica, que vem desde, temos jornais desde 1858, imagine, século XIX, até os dias de hoje. Esses jornais estão disponíveis fisicamente para consulta, assim como nós temos um acervo muito grande de mobiliário, pinturas, de esculturas, armas, numismática, dentre outras coleções. Então, nós recebemos grupos de pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, adultos e, especificamente, escolas. Nós gostamos muito, precisamos muito de divulgar o nosso trabalho através das escolas. As escolas precisam conhecer, fazer dos espaços, dos museus, um espaço de educação não formal, para que a disciplina que esteja sendo ministrada na escola, na sala de aula, ela possa ter uma vivência prática nos museus. Assim como nós temos uma variedade de palestras, de cursos, de eventos disponíveis, inclusive através do nosso canal do YouTube. Então eu peço que vocês sigam a página IGH Bahia, que vocês participem dos eventos, que vocês tragam suas contribuições de opinião, de sugestão, que isso para nós é muito valioso, tá bom? Um abraço, aguardo todos vocês lá, Instituto Geográfico Histórico da Bahia.
Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o Hospital do Homem já está completando 2 anos que foi inaugurado pela Prefis? E sabia que ele foi o primeiro do Nordeste a trazer o laser de alta potência para cirurgias? E que realiza mais de 7 mil exames todo mês, também para as mulheres? É, o que todo mundo com certeza sabe é que o Hospital do Homem vem fazendo a diferença na vida da nossa gente, realizando cirurgias, exames, consultas e levando principalmente mais saúde. Hospital do Homem é dos homens, das mulheres, é da Prefis, Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação.
informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O costume de confeccionar tapetes ornamentais nas ruas próximas às igrejas, por onde passam as procissões que celebram Corpus Christi, é uma tradição que surgiu na região dos Açores, em Portugal, no século XIII, e que foi difundida aqui no Brasil ainda durante o período colonial. Os devotos montam os tapetes com representações de cenas bíblicas, homenagens e objetos devocionais, utilizando materiais diversos como serragem, farinha, sal, casca de ovo e areia. As ilustrações se repetem pelas ruas de centenas de cidades brasileiras. O jornalista Matheus Nunes, desenhando os tapetes. Atualmente, ele coordena o trabalho voluntário de centenas de pessoas que passam a madrugada e a manhã do dia de Corpus Christi produzindo o tapete de centenas de metros.
Paróquias foram abraçando a causa. E depois de um tempo, nosso arcebispo, que hoje em dia é emérito, ele tinha um sonho que fosse feito em todo o percurso. Então, ano passado, nós conseguimos isso. Desde onde sai a procissão, que é da Igreja Catedral, para a Igreja de São Benedito, foi feito todo o percurso do trajeto, de tapete, de serragem, coloridas, com vários elementos da igreja, símbolos da igreja, representando então assim a fé católica.
Já na paróquia da maranhense Marlene Cruz, que fica em São Luís, este é o primeiro ano da confecção do tapete após a pandemia. Ele é feito dentro da própria igreja. A questão social foi um ponto fundamental para a construção dos desenhos dos tapetes.
Foi sugerido a gente usar alimentos, mas como a gente foi imaginando, poxa, a gente vai gastar alimentos numa época que está todo mundo precisando, e que a campanha da fraternidade foi essa questão de fome, a gente resolveu usar sal. Então a gente já pintou um monte de sal e vai levar para lá.
Quer dizer Corpo de Cristo. A celebração de Corpus Christi é uma das mais antigas do catolicismo em todo o mundo e foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264. Dentro do calendário católico, a celebração acontece na quinta-feira, logo após o domingo de celebração da Santíssima Trindade, e é o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento sai em procissão pelas ruas. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O mapeamento feito pelo Movimento Mulher 360, uma associação sem fins lucrativos, a partir de uma pesquisa do Datafolha, revelou que para 60% dos brasileiros, a violência contra a mulher é hoje a situação de criminalidade mais grave no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o brasileiro não leva em conta outros tipos de violência tipificadas pela Lei Maria da Penha, conforme explica a promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Denise Guerzoni.
E, na verdade, nós temos uma gama de violências que ainda são toleradas, que ainda são neutralizadas, principalmente a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e também agora a nova violência, né, tipificada na Lei Maria da Penha, que é a violência vicária. Não há como nós dissociarmos a violência psicológica, que é um dano emocional, né, imposto em razão desse comportamento violento, do bem-estar da mulher. Não é possível que ainda não se compreenda que uma conduta que é considerada crime seja neutralizada.
Além disso, a pesquisa mostrou que 45% dos entrevistados acham que impedir uma mulher de sair de casa não é um tipo de violência. 41% acreditam que podem controlar as amizades dela. 44% acham normal pedir as senhas das redes sociais da companheira. E 42% veem como aceitável controlar o salário da mulher. Ou seja, para a maior parte dos brasileiros, a violência se resume às agressões físicas. De acordo com a coordenadora do MOMAN, Movimento por Mais Mulheres em Todos os Espaços, Lorena Campos, é preciso combater a naturalização da violência.
Essa dificuldade de reconhecer a violência psicológica está ligada principalmente à estrutura patriarcal da nossa sociedade, que historicamente colocou os homens em posições de poder e as mulheres em posições de subordinação, de subalternidade. Mas essa realidade já não corresponde ao Brasil de hoje. As mulheres chefiam mais da metade dos lares brasileiros, nós somos mais de 50% da população e ocupamos cada vez mais espaços na vida pública. E o que reivindicamos não é privilégio, é igualdade. Queremos ser reconhecidas como cidadãs plenas, com os mesmos direitos, a mesma dignidade e a mesma liberdade.
A pesquisa Datafolha também revelou que 74% das mulheres consultadas já viveram alguma situação de violência, como insultos, xingamentos, ameaças e intimidações. Uma em cada quatro já foi espancada ou sofreu tentativa de enforcamento. Além disso, 37% das mulheres que foram agredidas não tomaram nenhuma atitude. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Cardeal FM 106.1.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser sofrer, com quem eu faça calor, esse querer me ilumina, e eu não quero amor, nada de menos, despeço os jogos.
Márcia Mendonça. Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Hoje, dia de Corpus Christi, inclusive eu coloquei uma matéria, né, falando da tradição dos tapetes. E um bom feriado, né, e que a gente reflita também sobre a importância da data. E a convidada da Voz das Mulheres de hoje é a doutora Carla Borba, advogada especialista em Direito das Famílias e mestre em Família. O tema é Mães de Haia, vítimas de violência doméstica acusadas de sequestro internacional de crianças que correm o risco de perder a guarda dos filhos, e a gente vai explicar. Cal Borba, posso? Bom dia, minha amiga. Bom, seja bem-vinda. Bom, a gente, eu lhe chamo de Cal.
Adoro.
Cal, a gente vai falar sobre isso, né? Porque o termo mães de Haia refere-se a mulheres brasileiras que sofreram violência doméstica, isso no exterior, e retornam ao Brasil com seus filhos, mas também ela vai explicar que existe também um outro conceito.
As situações.
É isso, umas atualizações. Perfeito. Mas ela vai explicar tudo direitinho, né? Cal, no Fantástico, no domingo passado, eu assisti, né, foi uma reportagem que abordou o drama de duas mães, acho que foram duas mães, né, mães de Haia, né, mulheres brasileiras que sofreram no exterior violência doméstica e retornaram ao Brasil para se proteger e proteger os filhos. Mas o que é mesmo? Eu quero que você explique com atualização o que são as mães de Haia.
Vamos lá. Bom dia a todos, muito feliz em estar aqui, né, nesse programa A Voz das Mulheres, porque é um tema que traz esses mães de aias exatamente um contorno de não sabermos os direitos.
Sim, exatamente.
Aqui no Brasil, a gente já tem uma consciência, todo mundo já ouviu falar da Lei Maria da Penha, todo mundo sabe o que é guarda unilateral,
sim.
E a gente se sente assim como se tudo pudesse nos proteger como mulheres.
Sim.
Só que a mulher, a pessoa que mora em outro país, ela não tem esse respaldo legal que a gente tem aqui no Brasil.
Sim.
Inclusive, o Brasil é um dos países que tem uma legislação até
robusta,
mais avançada.
Avançada e robusta.
E robusta. É, a gente tem, inclusive, algumas famílias que vão para alguns países que, se você falar que está apanhando do marido, isso não dá em nada. Isso não tem nenhum tipo de medida protetiva, nem nada disso.
Sim.
E aí, essas mães de aias nada mais são do que mulheres.
Sim.
Que foram morar no exterior, se casaram com estrangeiros, italianos, holandeses, americanos, e tiveram filhos e vivem em situação de violência nessas casas. E aí, muitas são monitoradas por câmeras, esses cenários típicos de violência, violência psicológica, violência física, e algumas das mães de aias com violência sexual, mas não só delas, das filhas. Então, as mães de aias são mulheres que sofreram essas violências físicas,
sim,
delas próprias e também dos filhos.
E por isso que fogem,
digamos
assim.
E aí elas tentam sair do país para voltar pro Brasil, porque sabem que aqui teriam algum tipo, em tese, de proteção.
De proteção.
Não só cultural, mas principalmente legislativa.
É, não fogem.
Elas voltam.
Voltam. É. Para ter mais proteção.
Só que aí o que é que acontece? A gente tem uma
convenção de Haia.
Que é,
né?
o pavor das pessoas.
Porque elas ficam, elas são condenadas.
Como se fossem sequestradoras.
Sequestradoras.
Subtração
internacional que é deslocamento, né, para outro país, do país de origem.
E aí, quando chegam aqui, elas tentam entrar com processo de guarda. Aí quem julga é a Justiça Federal. Não é uma vara de família.
Sim.
É a Justiça Federal. Exatamente por estar envolvendo o interesse de um estrangeiro. É, algumas delas até, Márcia, eu até dei uma lida em algumas histórias das que estão hoje,
sim,
né? Essas mães de aias, que são mais de 10 que estão com essa situação,
sim,
de estarem sem os filhos.
Essa, uma delas tinha mais de 3 anos.
É,
conseguiu?
Não, conseguiu uma decisão favorável, que eu vou,
sim,
deixar pra gente conversar,
sim,
sobre esse caso.
E uma que já tem 3 anos,
sim,
aí na luta.
Não. E é uma coisa horrorosa. E aí, o que acontece? Essa convenção, ela autoriza que se repatrie essas crianças para o país de origem, ou seja, o país onde o pai reside. Então, essa convenção de Haia, eu até estava falando até no Instagram sobre isso, que a gente está agora com aquele Netflix que tem o Conto das Haias, aí o pessoal, será que tem a ver
não.
O nome? Não. Haia é uma cidade na Bélgica,
sim.
E foi onde teve essa convenção.
Sim.
E esse tratado internacional foi assinado por mais de 100 países, Márcia, e um deles, o Brasil. Só que percebam, a Convenção de Haia foi em 1980,
sim,
é antes da nossa Constituição.
Sim.
Nossa Constituição de 89, e depois tivemos a Lei Maria da Penha, depois tivemos o Código Civil, algumas leis de guarda,
sim,
unilateral, garantiram mais ainda direitos das crianças, Estatuto da Criança,
sim,
das nossas crianças brasileiras.
Sim.
E aí vem com esse choque. E aí essa Convenção de Haia fala, essas crianças têm que voltar. E aí chega essa decisão do exterior, da Convenção de Haia. E aí a Polícia Federal cumpre esse mandato. De formas, às vezes, grotescas. 6 horas da manhã, que é o caso que passou no Fantástico.
Seis horas da manhã.
A pessoa dormindo,
gente,
chega a Polícia Federal com arma, leva as crianças para outro país. As crianças
Isso é desumano.
Viola todos os interesses da criança. Viola direitos humanos. E aí, por que o Brasil cumpriu essa ordem? Porque esse é o ponto. E assim, ele veio cumprindo com várias mães. Simplesmente chegava a decisão da Convenção de Haia porque teve a assinatura do Tratado Internacional e cumpria. E agora, graças a Deus, né, por muita pressão também de muitos juristas, de muita movimentação dessas mulheres que estão sem seus filhos,
sim,
diga-se de passagem,
sim,
até hoje, o STF fez um entendimento este mês dizendo que essas alterações têm que ser analisadas pelo melhor interesse da criança.
Sempre.
E que aí, quando tem situação de violência, eles, em tese, estão dizendo agora que não vão liberar através desse tratado internacional. Vai se analisar esse tratado internacional com um olhar mais protetivo da criança,
sim,
e das mulheres,
sim,
em situação,
sim,
de violência.
Sim.
E aí tivemos uma decisão agora, esse mês de maio que passou, favorável, que é dessa mãe que já está no exterior com a decisão favorável do STF, dizendo seus filhos vão voltar para o Brasil e a guarda é sua. Só que qual é a incerteza? É uma grande esperança. A gente, o mundo Sim. jurídico está assim, alegre por essa Sim. decisão, porque era importante que o Brasil nunca tivesse liberado essas crianças. Porque eles não iam ter como invadir para pegar as crianças aqui.
Sim, sim, sim.
E aí, infelizmente, eles liberaram. Então, agora é, vamos trazê-las de volta. E aí, tem que saber como é que essa decisão vai ser homologada no exterior. Como é que essa polícia de lá vai trazer...
acatar isso.
Ou não. Então, essas incertezas a gente ainda está vivenciando. E é muito doloroso, né? Porque essas mães ficam sem contato, sabendo que essas crianças e adolescentes podem estar em situação de vulnerabilidade sexual, inclusive, de vulnerabilidade emocional. É, a gente sabe que a importância que é do pai e da mãe na presença da criação de qualquer pessoa, mas a mãe, geralmente, era a pessoa que estava cuidando. Então, essa ruptura gera um trauma.
É um sofrimento, né? Por essa ironia, digamos assim, do sistema jurídico.
Muito triste.
É, eu fico imaginando, né? Você ser obrigada a separar dos seus filhos ou a voltar ao convívio de agressores.
Muito triste. É muito triste. E assim, Márcia, quem já morou no exterior ou teve algum contato, ainda que seja numa viagem, a gente tem um mundo muito preconceituoso com o estrangeiro e com o brasileiro.
Sim, sim.
Então, assim, algumas dessas mães já relatam que em audiências falaram a mãe estrangeira, a mãe brasileira e o italiano, o americano, é o senhor não sei quem. É. E acaba protegendo aquela pessoa, o pai, o genitor, né? E não o melhor interesse da criança. Essas mães, inclusive, elas contam, né, tem um documentário, saiu no Fantástico um trecho, que é de um documentário que fala sobre as mães de Aya. Está disponível na plataforma do Globoplay, mas tem no YouTube e tudo. Essas mães falando que elas nunca foram ouvidas pela justiça. Elas não tiveram oportunidade de falarem, de dizer o seu depoimento. Sim. Não tiveram oportunidade dessas crianças serem ouvidas. Sim. Teve uma menininha de 14 anos que ela fez uma carta para o juiz, falando que ela sofria. E até hoje ela não está com a mãe.
Isso.
Nenhuma dessas crianças das mães de Aya estão com as mães. Então, assim, a gente tem que dar voz a essas mães de Aya. A gente precisa falar sobre elas.
E que elas possam, né?
E que não se faça mais essas interpretações da Convenção de Aya sem olhar o melhor interesse da criança.
Ao pé da letra.
Pode.
É, Carl, você lembra de um caso, que ele já deve estar bem crescido, de uma mãe que veio para o Brasil com um filho fugindo da agressão do pai. Só que ela chegou no Brasil, ela casou, teve uma outra filha, ficou aqui, mas só que ela morreu. E o menino ficou, queria ficar com o padrasto, porque já tinha um vínculo.
A sócia foi tipo.
Mas o pai levou de volta para o
exterior.
Posterior.
É, eu não lembro exatamente do caso, mas assim, ter filho com a outra nacionalidade é algo que você entra com choque. E pense que a gente não está nem falando de um país específico, né? O direito, ele fala do direito comparado. É, a gente não tem como comparar a legislação brasileira com a italiana, nem com a da Bélgica, nem com a do Canadá. Então, assim, é uma infinitude de possibilidades. Alguns países têm essas cooperações, alguns não têm. E vai se fazer o que tiver ali na lei local. Então, imagine Oriente Médio, as regras que tem lá.
Meu Deus do céu.
Então, assim...
E nesse caso específico que eu estou narrando, ele queria ficar, mas não ficou com a avó materna, que já tinha perdido
a mãe.
A mãe. O menino falando português já, sabe? Já
fluente.
Fluente. O menino já estudando, já com amigo, mas voltou.
E assim, quando eles são menores de 16 anos, né, que é muito mais frágil. Quando tem 16 anos, eles já conseguem ser ouvidos com mais naturalidade. Quando é menor, a vulnerabilidade se torna muito mais violenta. E assim, a gente não tem, apesar de termos no Brasil uma lei muito rica no sentido dessa proteção integral à criança, inclusive por conta das legislações do Estatuto da Criança e do Adolescente, no exterior a gente pode não ter. E esse choque de leis, né, que inclusive não é direito de família em si, é um direito internacional das famílias.
É isso. Gal, porque eu acho assim, se não houvesse essa grave questão dela sair do país porque ela sofreu violência, é justo até que o pai, na morte da, né, queira se responsabilizar, mas ela saiu porque ela sofreu violência. Quer dizer, um pai violento vai ser
bom.
Um marido violento vai ser um pai bom?
É.
Não vai.
Essa convenção de Haia, ela fala, na verdade, da tentativa de... A ideia dela seria proibir sequestros internacionais, não só das mães, mas de qualquer pessoa que tiver tirado essa criança desse convívio.
Sim.
Só que ela não fala em nenhum momento dessas situações de violência. Ela não fala nada sobre essa questão de se mães ou crianças estivessem nesse cenário de violência doméstica. Então, como ela não fala, a gente precisa interpretar à luz do que a gente tem de ordenamento jurídico brasileiro para poder a gente ter uma decisão mais justa.
Sim.
E aí caberia, na época, né, aos julgadores que deixaram e que fizeram que a Polícia Federal cumprisse esses mandatos, não tivessem cumprido. A minha opinião é essa. Não era para ter sido cumprido.
Não.
Era para ter sido feito uma avaliação. Não era para ter devolvido. Era para ter sido feita uma avaliação psicológica, essas crianças serem ouvidas, essas provas dessa violência serem ventiladas. No momento em que você cumpre e devolve,
sim,
é muito mais difícil de reverter. Tanto que essa decisão dessa mãe, se eu não me engano, é Raquel o nome dela, que é a que saiu no Fantástico, ela já está com a decisão, ela já está no exterior, tentando, Noruega, se eu não me engano, o país, tentando Irlanda, me perdoe. Ela está na Irlanda para já cumprir. Né, na Irlanda, para tentar cumprir a decisão do Brasil. A decisão do Brasil já está completamente favorável. Só que ela não sabe como é que ela vai conseguir fazer valer a voz de um poder judiciário brasileiro em um outro país.
E
esse é o grande ponto aí da dor do direito internacional.
E o preconceito conta, porque lá tem preconceito.
Muitos.
E outra coisa também. Quer dizer, essas vítimas que, em vez de ser protegidas legalmente, né? Porque elas vão enfrentar processos, né, legais severos, né? É muito triste,
muito
isso,
triste,
viu? E são chamadas de infratoras, sequestradoras.
Elas, teve uma delas nesse documentário que tem no eu assisti o documentário inteiro que fala sobre as mães de Haias, tem uma delas que foi presa. Foi tida como uma criminosa por sequestrar o filho que sempre cuidou, né? E ela, na verdade, estava fazendo um ato ali de proteção integral do ser provavelmente mais precioso que é seu filho.
Você vê.
Então, é uma punição ao amor, né, de proteção. Isso. Porque você querer sair e voltar para o seu país deveria ser considerado um ato até de sobrevivência, de fato. Porque essas mulheres são ameaçadas. Ontem eu atendi uma mãe, não era sobre caso internacional, mas assim, só esse sentido da violência. Eu atendi uma mãe, ela ainda está morando com a pessoa, ela já sofreu agressão em 3 oportunidades, ele já ameaçou que se ela sair de casa, ela vai enfrentar um grande processo, inclusive violação patrimonial, falou que vai ficar com a guarda da criança, a criança tem 3 anos, que vai ficar 15 dias com a criança assim, e aí ela, assustadíssima com o
ameaçada
cenário.
Ameaçada do jeito que
e aí,
enfraquece.
Ela tá ainda se encorajando de colocar uma protetiva e tudo, e eu expliquei para ela os limites que a gente tem, mas eu percebo que a fragilidade maior é emocional.
É emocional.
De você estar ali vulnerável, desesperada, e aí você toma uma atitude como essa, que é tida como um crime, mas na melhor das intenções. E é isso que a gente tem que perceber.
Isso. E por isso que a gente, eu tenho esse compromisso de levar informação. Né? Você não vai sofrer, quer dizer, você tem proteção da lei com relação a violência patrimonial também. Você, um cara, um pai que agride a mãe, ele não pode ter guarda de filho. Isso já está na lei.
Já lei. A gente teve uma alteração
então,
há pouquíssimo tempo sobre isso.
Que pode?
Antigamente, a gente tem uma regra no Brasil, que a regra geral é que seja guarda compartilhada, presumindo que as duas pessoas tenham uma boa relação. Como é que você vai ter uma guarda compartilhada para decidir tratativas da rotina de uma criança com uma pessoa que você tem uma protetiva? Com uma pessoa que te agrediu, com uma pessoa que a vida inteira, né? Então, a gente teve duas alterações. Tivemos até essa da violência vicária, que é essa violência que vai para as crianças.
Isso.
Depois que acaba a relação, não tem como mais violentar a mulher, porque ela está de protetiva, então começa um processo de violência contra as crianças.
Isso. E aí, uma pessoa dessa, um agressor, pode agrediu a mãe, pode agredir a criança.
E geralmente fazem.
Fazem isso.
E geralmente, esses casos das mães Haias, inclusive, são crianças que estavam, de novo, né, em vulnerabilidade de serem vítimas de violência sexual.
Sim.
Então, assim, imagine você estar convivendo com uma pessoa que sabe que viola a pureza de uma criança. Sim. É muito triste. Estamos muito falando triste. De pedofilia, estamos falando de coisas
muito sérias, muito sérias, muito graves.
Que precisariam, inclusive, assim, a gente tem hoje, né, comitês internacionais querendo, de fato, intervir para que essas violações não aconteçam. Só que é tudo muito ainda velado. As pessoas não têm ainda... qual é a ferramenta correta para que isso não aconteça? A gente não tem de forma clara. Porque essa mãe, inclusive, que a filha foi levada às 6 horas da manhã, ela estava com uma decisão de guarda dela aqui no Brasil. Então, existem conflitos realmente da própria legislação internacional que trazem uma insegurança absurda para essas mães.
É como você diz, cada país tem sua legislação específica. Isso é que é o difícil.
É um gargalo. É um gargalo terrível.
É isso. Então, Marquinho, eu estou sem imagem. Você pode colocar aqui? Caiu. É incrível, mas tá sem internet? Porque às vezes com essa chuva a gente tem ficado. Ontem mesmo eu estava assistindo alguma coisa e de repente perdi o sinal. Não demorou muito, 10 minutos voltou, mas com chuva a gente sabe que essas coisas acontecem. Mas quando se trata de direito internacional é difícil, né?
É muito difícil. Porque você está ali com um conflito de interesses, de legislações diferentes, né?
É incrível.
Então, assim, tem um risco de você realmente não conseguir reverter, de fato. Esperar essas crianças virarem adultos, né? Então, esperar 18 anos. E tem uma jurista que ela fala assim, o melhor não seria nem sair do país, era ter ficado lá,
sim,
encontrado ferramentas, não na casa, mas assim, se separar, mas continuar no país e encontrar ferramentas de conseguir guarda compartilhada lá e ficar no país exterior, ainda porque minimamente você estaria pelo menos em contato com seus filhos. E assim, é triste ouvir uma orientação dessa, mas assim, de fato talvez seja menos prejudicial do que não estar com contato nenhum, não ver esses filhos crescerem. Porque daqui a justiça, ela é muito morosa. Justiça tardia não é justiça, a gente fala isso, a gente entende isso, mas na prática, uma decisão no Brasil mesmo vai demorar 3, 4 anos para ter uma sentença. Imaginem decisões que dependem do STJ, do STF, de ministros. Então, assim, se arrasta 6
a
anos,
criança vai crescendo.
E a criança vai virar adulto. Então, assim, é muito...
As influências, né?
É muito pesado. E a gente tem que falar isso mesmo, de influências. A questão de dinheiro, a questão de corrupção que existe, né? Nosso Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem inúmeros episódios de operações que teve, né? Faroeste da Vida e outras tantas de corrupção. Então, a gente ainda não pode ignorar essa questão de influência também, né? Que traz uma incerteza. É um mar de incertezas. A justiça é um mar de incertezas.
Você imagine, né? Um sofrimento... Né, de uma mãe, porque a maioria dos vereditos tem sido, né, o retorno da criança.
Todos, na verdade.
Todos.
A gente diz que são
forçados. Tirar aquelas crianças do convívio da mãe é um trauma imensurável. Para as mães e para as crianças, né?
Diz que são quase 100 casos ali dessas mães e que agora estão na mão do STJ e no STF, dependendo de qual seja a ação. A STF está julgando até uma inconstitucionalidade desse tratado para tentar fazer com que ele não se aplique mais. Tem duas ações de inconstitucionalidade.
Que avance,
tomara que mesmo, se avancem. Mas, enquanto isso, a gente tem várias mães nessa situação. Tem algumas delas não querem dar entrevista, têm medo por conta das ameaças que sofreram, por conta, inclusive, os processos da área de família, eles seguem sigilo, né? Então, em tese, não se pode falar. Eu já trouxe aqui algumas mães que tiveram coragem de vir dar entrevista para você, mas elas sofrem depois retaliações, elas respondem processos criminais de difamação, de injúria, de violação, de segredo de justiça. Então, assim, esse silêncio, esse segredo de justiça se torna também uma grande aliada para os agressores.
Para os agressores.
Né? Se torna um grande aliada para quem está cometendo violência. E aí a vítima fica sem voz, né?
Fortalece eles.
Fortalece demais. Então, assim, eu sou super... óbvio que não é para ficar falando das intimidades do que acontece com criança e adolescente. Não é sobre isso. Mas a gente tem que entender que, juridicamente, esse sigilo processual, ele não está beneficiando as crianças nem as mães.
Não.
Então, essas mães que vão mesmo no Instagram, que falam, eu fico... não é que eu incentivo, mas eu falo, às vezes é a última saída. E ela vai cair atirando, e ela tem que cair atirando mesmo, porque é sobre a saúde e a vida delas e dos filhos.
Eu digo sempre, às vezes preciso fazer barulho. E a gente já viu que pressão de sociedade...
Funciona, né?
Funciona.
As rádios, as TVs, o jornalismo como um todo, eles têm uma importância muito grande de dar
e
voz,
né?
E
as redes sociais, né? Se bem utilizada, são ferramentas.
Ferramentas. Se a gente falasse assim, há 2 anos atrás, quem eram as mães de aias? Ninguém nem sabia nem o que era aia, nem o que é convenção de aia, nem que existiriam essas mães.
Não.
Então, olha como é importante a gente estar trazendo, né, essa temática. A Aia, né, o nome é de uma cidade na Bélgica que teve essa associação ali internacional porque se estava tendo, inclusive, crimes internacionais de sequestro. Então, o objetivo era o melhor interesse para essa criança, em tese, voltar para o país que convivia. Então, ela tinha a língua, a cultura dela. Inclusive, imagine, é o que eu falei, que poderia ser ao contrário. Imagine que alguém aqui no Brasil, que vive aqui no Brasil a vida inteira, e do nada o pai, de Malta, resolve pegar essa criança e ir para Malta. Então, olha, a gente tem aí uma convenção que vai ajudar a ela voltar para o país originário, que seria o quê? Brasil. Então, em tese, a gente pode usar a convenção até para beneficiar algum brasileiro. Isso é um fato. Só que a regra não tem sido essa. A regra tem sido de violações sérias dessas crianças com as mães. Saiu até uma pesquisa no próprio STJ dizendo que desses casos todos, só 7% das mães conseguiram ficar com seus filhos.
7%.
Gente, não é possível que só 7% das mães prestam, né? Pelo amor de Deus.
Meu Deus. Quer dizer, essas crianças, elas retornam, perdem suas redes de apoio, né?
E ficam incomunicáveis. Não tem nenhum tipo de regulamentação de convivência, nem virtual, com a mãe, com as avós.
Não pode.
É loucura.
É loucura.
Gente, é inimaginável.
Que a STF avance, porque isso é...
A gente, essa decisão deu muita esperança para essas mães de aias, né? Que saiu esse mês.
Desumana.
E a gente tá, assim, ansioso, né? Os juristas todos, internacionalistas também, de saber como é que os outros países vão interpretar essa decisão que a gente teve.
Isso.
Que esse é o ponto.
E
o outro ponto é... Os novos casos, né?
Sim.
Eu acho que não tem que entregar mais essas crianças.
Não tem.
Não tem.
A gente vai rapidinho. Calma. Para o nosso intervalo comercial, Mariana Carvalho deixou aqui uma mensagem. Na volta a gente vai rapidinho. E a gente volta e vai ler sua mensagem.
A voz das mulheres.
Cardeal FM. Conectada em você.
Na minha cidade, a policlínica chegou.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso, o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu Arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Salvador já tá no modo São João e o Centro Histórico no modo Arraiá da Prefs. É, de 4 a 23 de junho, as ruas estarão lotadas de bandeirolas no céu e sanfona no volume máximo. Confira a programação em salvadordabahia.com e venha pro nosso Arraiá com transmissão de jogos no telão. Você coladinho com seu par e a Prefeitura de Salvador colada com a gente. Arraiá da Prefs, do nosso jeito, no nosso coração.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia?
Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Disque 100 registrou mais de 32 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes apenas entre janeiro e abril de 2026, um aumento de 49% em relação ao mesmo período do ano passado. Falando em denúncias, nos 4 primeiros meses deste ano, o registro é maior, cerca de 116 mil. A casa da vítima, do suspeito ou de familiares são os locais mais preocupantes para esse público vulnerável. De acordo com a juíza titular da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Mônica Maciel, o lar deveria ser um local de proteção, mas nem sempre é assim.
Mais de 90% dos casos ocorrem num ambiente intrafamiliar, praticados por quem tem um dever legal de proteger as vítimas, mas viola seus direitos. Ranking liderado pelo pai biológico, pelo padrasto e com consequências sérias na vida dessas crianças e adolescentes, ouvidas diariamente em depoimentos especiais que vão desde depressão, disfunções fisiológicas em crianças. A casa deve ser um local, né, de acolhimento, de segurança para todos nós. Acaba, nesses casos, sendo oferecendo risco.
A internet também é um ambiente de preocupação, com 610 denúncias e 1.000 violações sexuais ocorridas no ambiente virtual nos primeiros 4 meses do ano. Em Belém, um projeto chamado Minha Escola Meu Refúgio reforça a proteção de vítimas de violência sexual. Realizado desde 2014 pela primeira vara de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes Artes de Belém. O projeto atua diretamente na salvaguarda dos direitos do público infanto-juvenil, como explica a juíza Mônica Maciel.
E a escola, como o segundo local mais frequentado por essas vítimas, é um local que pode ser, deve ser um local de refúgio. E a escola é o local, então, que pode oferecer esse apoio, chamar um familiar de referência dessa criança adolescente para poder, então, fazer cessar o ciclo de violência que realmente traz consequências nefastas que podem se tornar, inclusive, irreversíveis.
Por meio dessa iniciativa, os profissionais de educação conseguem notar alterações na conduta dos alunos e oferecer auxílio a quem possa estar sofrendo agressões, transformando as escolas em ambientes seguros. A agência Rádio Web, produção e reportagem, Gilmar Prete.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com a doutora Carla Borba, que é especialista em direito das famílias e a mestre em família. Eu a chamo de Cal, com essa intimidade. Estamos falando sobre a mãe de Aya, as mães de Aya. Tem aqui uma mensagem, deixa eu ver rapidinho. Oi, Mariana Carvalho diz o seguinte: bom dia. É uma crueldade enorme exigir uma devolução forçada da criança pela mãe, que fugiu não por escolha, mas para se proteger e proteger os filhos da violência doméstica.
Exatamente, porque não é uma fuga do país, é uma fuga da violência, né? As pessoas precisam compreender que é diferente você raptar uma pessoa, né? Fazer um sequestro internacional para poder vender essa criança. Não, é a mãe que gestou, que amamentou, que cuidou, que está querendo o melhor para ela, né? Então, assim, a gente tem que perceber que é realmente... Eu acho que talvez, do direito das famílias, esses sejam... Não é o caso mais triste, não. O caso mais triste é quando mata mesmo. Você sabe que tem... uns caras que eles cometem, eles matam as crianças para ver a mãe sofrer.
Sim, né?
Que é a violência vicária. É muito triste. Então, assim, não é o mais triste, né? Pelo menos essas crianças vão crescer e vão eventualmente voltar a ter esse contato materno. Mas, assim, é um dos casos mais tristes que tem no direito, são essas mães serem arrancadas, né? Dos seus filhos arrancados de você. É muito pesado.
E a gente vê o nível de desumanidade desse pai, de crueldade. Ele não quer a guarda dos filhos, ele só quer punir, atingir a mãe.
Que é a violência vicária, né? Que é essa transferência da violência que a gente tem para a mulher, os filhos, né? E assim, o curioso é que quem sofre mais são as filhas meninas, por algum motivo.
Sim.
Que é da questão da misoginia, né?
Sim.
E é muito, muito pesado saber que elas podem estar aqui, enquanto estão aqui, sendo perseguidas, sendo violentadas, sendo violadas sexualmente. Então, é muito enlouquecedor pensar que isso não teve solução ainda, né?
Ainda.
A gente está, vamos dizer assim, estamos otimistas à classe jurídica porque a gente teve uma decisão favorável no Brasil. A mãe está aí radiante, inclusive, ela já está no exterior, louca para, né, a Raquel, para poder trazer esses filhos de volta. São duas filhas, salvo engano.
Duas filhas.
A avó já preparou o quarto e tudo. Então, existe uma expectativa muito grande. Mas, assim, a gente tem que esperar ainda como é que essa tribunal internacional vai se comportar. Isso que é o ponto.
É o gargalo mesmo.
E às vezes, os escritórios de advocacia do Brasil, eles vão ter que trabalhar em conjunto com um escritório internacional que esteja lá. Porque para conhecer
a legislação,
mas também para entender o caminho das pedras. Porque
adaptar mesmo, né?
É bem complexo.
É bem complexo.
E aí eu te digo, Márcia, acaba também sendo ações de quem vai ter privilégio financeiro para enfrentar isso. Porque apesar da gente ter uma Defensoria Pública da União que deveria, né, defender essas mulheres, a gente sabe a precariedade que é a Defensoria. Milhões de casos, poucos defensores públicos, né?
Isso.
Não se tem um número de concursos públicos efetivos para nomear defensores públicos suficientes para classes humildes. Então, acaba que essas famílias que sofrem isso, as que têm privilégio financeiro, como possivelmente é da família da Raquel, conseguem
buscar mais recursos
para pagar escritórios, para pagar profissionais internacionais, né, para de fato conseguir, de repente, até provocações em outros países, da ONU, né? É o que eu falo, a gente tem que buscar, às vezes, outros repertórios de comitês internacionais para conseguir, de fato, ter uma clama, não é local. Isso. Não é algo que aconteceu.
É
uma coisa sem fronteiras, sem literalmente. Fronteiras,
porque, mas a gente pode já comemorar o avanço da interpretação da legislação brasileira nos casos.
Perfeito.
Né? Nessa convenção de Haia.
Eu acredito que antes dessa decisão, qualquer decisão da convenção de Haia que chegava, eles entregavam as crianças. Eu acredito que com esse precedente de maio de 2026...
É um novo olhar.
Percebendo que pode ter uma vulnerabilidade da violência da mulher e das crianças e não ser cumprida.
É o olhar mesmo para o interesse das crianças.
Precisa.
Então, é um avanço.
É um avanço.
É um avanço. Porque esse avanço...
Protege outras mães, né?
Incida em outras legislações internacionais, né?
Eu falo assim que eu queria ter o otimismo que está todo mundo tendo, mas eu fico muito preocupada. Como é que vai ser a execução disso em outros países?
Tem países mais radicais.
Muitos.
Mais difíceis.
Eu acho
mais
que assim, talvez a ideia para que isso não aconteça é no momento em que essas mães consigam chegar aqui, que elas não seja cumprida nenhuma decisão para tirar essas crianças delas. Porque aí a gente conseguiria proteger dentro do território brasileiro essa legislação que a gente tem tão rica, né? Da Lei Maria da Penha, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei da Guarda Unilateral para as crianças que são filhas, frutos de violência, né?
O direito tem que ser humanizado. A nossa legislação é mais humanizada.
Mais humanizada.
Mas outras legislações são literais. Tá ali, não quer saber...
E às vezes, eu falo assim, a ética, o que é errado e o que é certo, deveria ter uma harmonia social para que a gente percebesse que violência é algo errado, não podemos apoiar isso. Pedofilia é algo errado, não podemos apoiar isso. Mas, infelizmente, a gente não tem esse consenso, né, do que é certo e que é errado.
Não tem.
E a gente ainda tem uma representatividade muito grande de homens ocupando o Senado, ocupando Câmara de Deputados, ocupando prefeituras, presidência. A gente não vê... Ainda, né? Quando a gente liga a televisão, a gente só vê paletó.
Isso, a gente precisa.
Isso é muito
mulheres,
pesado.
Mulheres, nós precisamos
votar em mulheres.
Mais mulheres. Que é desse lugar que a gente vai avançar.
E de mulheres que pensem de forma realmente...
Sim, não adianta também você eleger...
X ou Y
mulher,
que não tenha esse olhar de proteção.
Exatamente, que tem mulheres que realmente a gente até já falou sobre isso. Lamentavelmente, a gente tem, sabe, por exemplo, com relação ao machismo, tem mulheres machistas.
As mulheres reproduzem o machismo.
Não são machistas.
São vítimas também, mas elas
reproduzem o machismo. Quer dizer, elas estão... presas, não estou julgando, mas ainda estão presas.
E às vezes, Márcia, até por conta de uma violência familiar, social.
E é
muito mais conveniente ter que não enfrentar para conseguir ter ali alguma espécie de paz. Eu lembro sempre em época de eleição que muitas mulheres fingem que vão votar em determinado partido e não têm coragem de falar a verdade porque não querem uma briga em casa.
Isso.
E assim... Isso é uma violência eleitoral.
Isso
é uma violência da liberdade de escolha. Então, muitas mulheres, às vezes, para não comprar essa briga, vamos deixar isso aqui, eu não vou enfrentar isso aqui, não. E isso só mostra o quanto a gente não pode pensar, o quanto a gente ainda não pode ter posicionamentos que firam o que se acha que é certo.
E
é muito sério.
E uma outra coisa também que a gente vai falar breve, mais uma vez e de uma forma mais atualizada, a dependência emocional, que
Perfeito.
A gente também tem que levar em conta. E você disse algo assim muito importante que a gente tem falado. O ideal é a gente votar em mulheres, né? Porque as mulheres vão realmente tratar das pautas femininas desse lugar, mas também não é qualquer mulher, porque
saber.
tem A gente sabe que tem mulheres
que é uma manobra
que
de poder.
Representar a maioria.
A maioria. E é uma manobra, às vezes, que se tem de realmente se colocar mulheres ali como se fosse para bater uma meta de cota. Só que sim, são mulheres que, às vezes, não vão estar ali compreendendo a história
não.
das lutas das mulheres não. por melhores condições não. de vida, né? Não. As mulheres precisaram lutar minimamente para conseguir votar, para conseguir ter cartão de crédito. Muitas avós ou bisavós de vocês não tinham sequer CPF. Então, assim, nós não éramos sujeitos de direitos. Nós éramos objetos como os escravos, como as pessoas negras também, que não tinham nenhum tipo de legitimidade de ser sujeito de direito na sociedade. Então, assim, as mulheres, elas sempre foram colocadas nesse lugar social de não ter direitos.
Não ter direito
de trabalhar com o que quisesse, de estudar o que quisesse. Antigamente, as mulheres só poderiam estudar até as escolas elementares. Jamais você teria uma mulher estudando direito, fazendo faculdade, sendo advogada. Até hoje, os lugares ainda de poder, de diretorias de empresa, você não vê muitas mulheres.
Existem líderes.
Isso é muito complexo. E quando elas chegam lá e conseguem ter assertividade, direção, técnica, elas sofrem violências de pessoas pegarem suas ideias e falarem com outras palavras, como se elas não soubessem o que estão falando.
Isso.
Se elas estão mais assertivas num dia de direcionar a empresa com regras, vão dizer que ela está de TPM e que ela está
Exatamente.
Estressada e que ela dormiu de calça jeans. Então, infelizmente, esse é o cenário. É bizarro a gente viver ainda assim, né? Mas essa, infelizmente, ainda é uma realidade realmente opressora, né? A gente precisa ainda falar muito sobre esses direitos para que eles avancem e não retroajam. A gente precisa entender também